Abramos a palavra do Senhor Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 1. Hebreus, capítulo de número 1, verso 1 e verso de número 2. Hebreus 1, verso 1 e verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Antes de adentrarmos diretamente no texto, no qual acabamos de ler e de ouvir, nós precisamos responder algumas perguntas para conhecermos melhor o contexto na qual essa carta ela foi escrita. Precisamos entender primeiramente quem escreveu essa carta. Algumas perguntas elas precisam ser respondidas. Precisamos também compreender quais foram os destinatários, quem recebeu essa carta. E por último, o que motivou o autor a escrever essa carta a estes destinatários, a estes nossos queridos irmãos do passado, o que eles estavam passando para receber essa carta e ser consolada pelo o Senhor Jesus Cristo. Então, respondendo a estas perguntas, primeiramente, quanto à autoria desta carta, a autoria de Hebreus, devemos observar, antes de tudo, que a resposta quanto a esta pergunta não se encontra na carta em si. A carta não traz qualquer menção a respeito do seu autor. Antes de tudo, devemos pesquisar dentro das próprias escrituras, dentro da palavra e dentro da própria história, para saber quem a escreveu. Não há dentro da carta nenhuma saudação inicial, nem observações ao final que possa nos identificar o autor desta carta. Contudo, não faltam candidatos para a autoria dessas cartas. Durante um longo tempo, tem-se tentado dar autoria a essa carta. Pela tradição romana, o autor desta carta é Hebreus, mas isso não é confirmado dentro do próprio contexto desta carta. Em toda a história da igreja, houve um forte ímpeto em mencionar o apóstolo Paulo como o autor da carta de Hebreus. Parece haver, a respeito dessa afirmação, pelo menos duas razões principais para definirmos Paulo como autor desta carta. Primeiro, é que a maioria do conteúdo da carta, ela soa paulina. Quando a gente começa a ler essa carta, parece que a gente está lendo alguma das cartas do apóstolo Paulo. Isso fica com bastante ênfase no capítulo de número 13, versículo de número 23, quando ele faz referência a Timóteo, um dos seus discípulos, uma carta pela qual o próprio apóstolo Paulo escreveu a este seu amado discípulo. Também dentro desta carta, no capítulo de número 10, ele fala da alegria em meio ao sofrimento. Mais uma vez, remete às cartas do apóstolo Paulo, que fala sobre o sofrimento que o crente passará e como ele deve suportar este sofrimento ao lado de Cristo. A segunda ideia que se traz a respeito da autoria do apóstolo Paulo, está intrinsecamente ligado à canonicidade desta carta. Sua inclusão na Bíblia não foi sem controvérsia. E argumentos favoráveis à autoria de Paulo naturalmente forçaram as alegações para incluir Hebreus no cano. Todavia, há diversos indícios que dão conta com razoável certeza de que Paulo não é o autor da carta de Hebreus. Por mais que tenham essas evidências que algumas pessoas assim tentam dar a sua autoria ao apóstolo Paulo, nós temos também dentro da própria carta algumas outras evidências que não nos dão a certeza em colocar Paulo como autor da carta de Hebreus. Primeiro, em todas as cartas, Paulo se identifica asseverando sua autoridade apostólica. Essa é uma das características do apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta aos seus destinatários, por ele ser um nascido fora de época, trazendo a sua autoridade apostólica àqueles que irão receber essa carta, a sua carta, e Hebreus não traz essa característica. O autor de Hebreus não se identifica, embora alguns especulem ser por causa da hostilidade judaica que Paulo estava passando e por isso ele preferiu o anonimato, mas isso também nós não podemos dar como certeza, porque a carta é dos Gálatas, que fala sobre toda essa perseguição dos judeus contra o apóstolo Paulo, ele ainda assim se identifica como autor daquela carta. O segundo argumento pelo qual nós não temos como afirmar ser o apóstolo Paulo o autor desta carta, vem da natureza do próprio grego pelo qual ela é escrita, que é de um grego elevado, um estilo literário muito, muito grande, muito notório, que contrasta com o grego mais popular utilizado por Paulo em suas cartas. Todas as cartas do apóstolo Paulo, ele usava um tipo de grego muito popular na sua época, certo? Essa era uma das características do apóstolo Paulo ao escrever as suas cartas, e o livro de Hebreus, ele traz uma escrita, uma forma de grego totalmente diferente, mais rebuscado, mais elitizado, trazendo mais uma vez que descartando a possibilidade de Paulo ser o autor desta carta. O terceiro argumento é mais conclusivo ainda. Na declaração de Hebreus, capítulo 2, versículo de número 3, que diz que a mensagem do autor foi nos dada depois confirmada pelos que a ouviram. Em outras palavras, o escritor recebeu sua mensagem daqueles que a ouviram em primeira mão do Senhor Jesus. E isto é algo que Paulo sempre nega em suas cartas, insistindo ter recebido a sua revelação do próprio Cristo e não de outros apóstolos. Isso nós podemos ver também em Gálatas, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 12, quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito da sua autoridade apostólica, de como ele recebeu a revelação do Senhor Deus por meio do próprio Cristo e não de outros apóstolos. Isso faz com que nós tiremos o apóstolo Paulo como o autor desta carta, saindo um pouco aí da tradição romana em colocar o apóstolo Paulo como o autor desta carta. Agora, é claro, com a exclusão de Paulo, outros candidatos são inferidos como autor desta carta, como, por exemplo, Lucas e Silas. Há quem diga que Lucas e Silas seja o autor desta carta. Mas ainda mais persuasivos são os argumentos em favor de Barnabé e Apolo. Então nós temos aqui uma gama de personagens que poderia ser o autor desta carta, certo? Com muita clareza, o apóstolo Paulo nós colocamos já de lado pelas próprias evidências internas da própria carta a respeito disso. Ficamos então com alguns outros: Lucas, Silas, Barnabé e Apolo. Em Hebreus capítulo 13, versículo de número 22, descreve a carta como uma palavra de exortação. E Barnabé significa filho da exortação. Barnabé não foi apenas companheiro de Paulo, mas como levita, ele provavelmente teria tido o mesmo tipo de interesse no sacerdócio judaico, salientado em Hebreus. Hebreus vai falar muito sobre o sacerdócio de Cristo. Ele vai fazer essa comparação entre Cristo e o judaísmo. E Barnabé tinha grandes características, boa influência no meio dos judeus, com muita autoridade para escrever sobre este assunto. Uma outra sugestão ainda, e esta sim, creio eu, ser mais intrigante, foi apresentada por Lutero, em favor da autoria de Apolo, onde a maioria dos comentaristas, aí sim, não todos, não fechando com absoluta certeza, colocaria como Apolo, como autor desta carta que nós temos em nossas mãos. Lutero afirma ser Apolo um ou o autor desta carta, muitas vezes utilizado como falado, ou lembrado como colaborador do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 18, versículo de número 24, identifica este Apolo como sendo um homem eloquente e poderoso nas escrituras, trazendo sim aquela ideia deste grego mais eloquente, de um homem que conhecia a cultura judaica e que vivia no meio do povo e que recebeu a mensagem daqueles que ouviram de Cristo, a saber, o apóstolo Paulo, qualificando assim para esta carta. Mas a pergunta continua: quem escreveu? No fim, depois de tentar analisar e tentar trazer uma resposta a esta pergunta, nós devemos concordar com o erudito Orígenes, que concluiu a respeito desta carta: quem escreveu a carta apenas Deus conhece. Tudo que podemos dizer com confiança é que ela procede de uma figura apostólica, que provavelmente foi companheiro do apóstolo Paulo, mas não aprouve ao Espírito Santo dar-nos a conhecer a identidade humana do autor. Assim, devemos nos contentar a saber que o que temos em nossas mãos é palavra do Senhor. Isso que é importante. Por mais que tentamos buscar dentro da história, tentar buscar dentro da própria carta a autoria, alguns, o apóstolo Paulo, outros Silas, outros Barnabé, a maioria, a Apolo, eu creio que devemos fechar com Orígenes. O Espírito Santo não aprouve nos revelar o autor desta carta, porque a carta ela vai demonstrar quem é o seu próprio autor, e nós vamos ver isso um pouco mais lá na frente. A segunda pergunta que temos que responder é: a quem foi destinada esta carta? Para quem o Espírito Santo capacitou alguém para enviar esta carta? Os irmãos que receberam a carta, eles eram judeus cristãos. E eles estavam recebendo uma forte pressão para abandonar a fé e retornar ao judaísmo. Por isso essa carta, ela é recheada do sacerdócio de Cristo, onde Cristo é maior do que Moisés, onde Cristo é maior do que Abraão, onde Cristo é maior do que o sacrifício, onde o próprio Cristo é maior que o templo. Porque aqueles irmãos estavam sendo influenciados, devido a perseguições terríveis contra eles, a retornarem ao judaísmo, e assim aliviariam sobre si as perseguições que estavam vindo sobre aquele tempo. Os judeus cristãos desta época, em 49 depois de Cristo, sobre o imperador Cláudio, sofreu grande perseguição, grandes tribulações. Muitos foram mortos. É chamada a Era dos Mártires, onde por não negarem a fé, morreram entregando as suas vidas. E por causa desta perseguição, que também aconteceu no ano 60, sobre um imperador chamado Nero, influenciado por seus familiares e tantos outros, esses nossos queridos irmãos estavam pensando em voltar ao judaísmo. Essa perseguição tão cruel fez com que alguns irmãos começassem a desistir de ser cristão. Começavam a pensar: será que vale a pena? Vale a pena seguir a Cristo? É só dor, injúria, morte. Vamos voltar, vamos deixar essas coisas de lado. É muito sofrimento, é muita dor. Então, esses nossos queridos irmãos, quando receberam esta carta, eles estavam sendo motivados a não abandonarem a fé por causa da perseguição, não voltarem para trás. Como se lê na carta, alguns irmãos já tinham sido mortos, e esta perseguição por causa da fé estava tomando proporções ainda maiores, estava entrando nas nossas casas. Alguns dos nossos irmãos estavam presos, alguns líderes já tinham sido mortos por Cristo. Por isso, o desejo de voltar à antiga religião. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, que a perseguição ela é sempre boa para a igreja, meus queridos, a perseguição ela faz com que algumas pessoas desanimem. E era isso que aqueles irmãos estavam passando. Um desânimo. Vale a pena seguir a Cristo? E essa carta, ela traz essa força, essa ajuda, esse auxílio no meio da dor, dizendo: vale a pena seguir a Cristo. A perseguição faz com que essas pessoas elas percam a vontade de servir a Deus abertamente, e faz com que cristãos imaturos fiquem confusos. A perseguição faz isso. Me prometeram a paz e vem a guerra. Me prometeram a alegria e vem tristeza. Que cristianismo é esse? Senhor, me ajuda. Por isso creio eu que o Espírito Santo preservou a autoria para não sabermos quem escreveu, porque creio eu que é uma carta escrita pelo próprio Senhor. E ele vai demonstrar isso. As escrituras, elas nos afirmam que, a respeito das perseguições, em primeiro lugar, que as perseguições elas virão, meus queridos. Estejam prontos, porque muitos, no meio da perseguição, pensarão em voltar para trás. Elas virão. As escrituras também nos afirmam que, em meio aos sofrimentos, em meio às tribulações, devemos estar preparados para ela. E essa carta, ela foi escrita para nos preparar no dia mau, para não abandonarmos a fé, mesmo diante da face da morte. As escrituras nos afirmam também que, diante das tribulações e perseguições, o Espírito Santo nos fortalecerá, pois Ele é o próprio Espírito de Cristo, que habita em nós, nós lemos aqui. Também as Escrituras nos afirmam, a respeito das perseguições e tribulações, que devemos exortar os irmãos a não desanimar, mas olhar para o nosso autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Esse é o propósito dessa carta. Não desista. Por mais que tudo pareça contrário, por mais que a perseguição entre na sua casa, por mais que a dor seja tão profunda, fixe seus olhos naquele que é fiel, naquele que nos chamou. Algumas pessoas oram
para que venha perseguição no Brasil, para que a igreja seja purificada. Meus irmãos, nós não temos a menor noção do que é uma perseguição. Hoje de manhã o Janari falou que 10 irmãos nossos foram mortos na Nigéria. 10, hoje de manhã. E alguns irmãos ficam pedindo para que venha a perseguição, para que a igreja seja purificada. Nós não temos noção do que pedimos. Mas esse dia chegará. Por isso, o valor dessa carta. Para fortalecer a nossa fé. Nós não temos ideia do que é ver uma esposa, um marido, um filho ser torturado. Nós não temos ideia do que ser torturado emocionalmente, fisicamente, por causa da nossa fé. E era isso que aqueles irmãos estavam passando. E por causa disso, estavam pensando em desistir. Essa perseguição, ela é descrita na carta. Vamos lá, agora começar a trabalhar um pouco a carta. Capítulo de número 10, versículo de número 32, versículo de número 34. Hebreus capítulo 10, versículo de número 32 e versículo de número 34 fala um pouco dessa perseguição que nossos irmãos estavam passando. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, exposto como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Os nossos irmãos eram torturados publicamente, e nós com eles. Lembrai-vos deles, meus irmãos. Ainda, Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 4, fala um pouco dessa tribulação, dessa perseguição que nossos irmãos sofreram, que nós sofremos ou iremos sofrer, e devemos permanecer firmes. Hebreus capítulo 12, versículo de número 4 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. A ideia aqui era de não desistir por causa do Evangelho de Cristo. Se necessário for, morra, mas não abandone. Não desista, porque aquele que nos chamou é fiel, diz a própria palavra. O propósito dessa carta, meus queridos, era muito clara. Ela previne os crentes, os cristãos, a não fraquejar na fé em Cristo em meio às provações, e exorta a persistir com maturidade. Devemos instruir os nossos filhos, porque se você não passar pela grande tribulação, talvez seu filho ou seu neto passará, e ele tem que estar pronto. Ele tem que estar pronto para este dia. Por isso, meus queridos, aqueles nossos queridos irmãos do passado, eles tentavam buscar respostas da qual eles não achavam, porque a verdadeira resposta está em Cristo. Esta carta, ela aponta para a supremacia de Cristo. Cristo é o objetivo, Cristo é o alvo, Cristo é a razão da nossa vida. Por isso nós não podemos desistir, porque há um porvir que Ele prometeu, está nos aguardando. Não desista. Por isso a carta, ela vai falar que Cristo, ela é superior aos anjos. Nós não temos como falar sobre isso hoje, mas se você for ler depois no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 14, o autor, ele vai explicar porque Cristo é maior do que os anjos, porque alguns dos judeus que estavam ensinando dentro do judaísmo que os anjos, eles eram maior do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele vai falar que Cristo é maior do que os anjos. Cristo é maior do que Moisés, do que os profetas, do que Arão, do que os sacerdotes, do que os levitas. Cristo é maior do que os sacrifícios da antiga aliança. Cristo é maior do que o próprio tabernáculo, bem como Cristo é maior do que o próprio templo. Porque Jesus Cristo é o verdadeiro mensageiro. Jesus Cristo é o verdadeiro profeta. Jesus Cristo é o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro sacrifício. Renunciá-lo é perder completamente a salvação. Renunciar a Cristo, por causa das perseguições que virão, é perder a salvação. Portanto, o leitor precisa apegar-se firmemente em Cristo. Cristo é a razão da minha vida, mesmo tendo meu filho sendo decapitado. E ele vai falar isso, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 4. Já trazendo uma primeira aplicação da introdução na qual o autor assim deixa. Trazendo essa bendita esperança, essa bendita certeza na pessoa e obra do nosso Redentor. Diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e de toda transgressão ou desobediência recebeu castigo, justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, se abandonarmos o Senhor Deus, a qual, tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. E ainda, não precisam abrir, Hebreus capítulo 10, versículo de número 23, o autor diz assim: guardemos firme a convicção, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem a fez é fiel. Meus queridos irmãos, muitos crentes hoje têm pensado a abandonar o Senhor Jesus Cristo, pois não suportam a perseguição. Perseguição que o Brasil nem passa. Perseguição que nem sentimos, mas pensam em voltar para suas antigas práticas. Muitos crentes hoje têm dúvidas a respeito da supremacia de Cristo e quem é o Senhor Jesus na sua vida. Por isso essa carta ela foi escrita para fortalecer a minha e a sua fé. Em primeiro lugar, tratando agora capítulo 1, verso 1 e verso de número 2. Cristo sempre esteve conosco. Cristo sempre esteve com a sua igreja. Cristo nunca abandonou e nunca abandonará o seu povo. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 1: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Cristo falou, sempre esteve presente no meio do seu povo, em meio às tribulações. Um dos questionamentos feitos por ele, por eles, era: quem é este que fala com tanta autoridade? Quem é esse Cristo que você está nos ensinando? Quem é esse Cristo que fala hoje? Uma certa cena da vida e ministério do Senhor Jesus descreve de forma indelével o que a carta de Hebreus significa. Isso está lá em Mateus, não precisam abrir, está lá em Mateus, capítulo de número 17, relata-nos que Jesus tomou três dos seus discípulos mais próximos, subiram ao monte, onde eles viram transfigurado em glória, falando com Moisés e Elias. Leia os profetas. Pedro propôs construir um tabernáculo para a veneração destes três gigantes espirituais. Então, diz as Escrituras, que a glória de Cristo os envolveu com resplendor, e a voz do Deus Pai soou no céu, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E Moisés e Elias sucumbiram diante da glória do perfeito. Quem era Moisés e Elias? Era Cristo falando por meio deles. É isso que diz as Escrituras. Cristo nunca abandonou o seu povo. Assim que iniciamos a carta aos Hebreus, nos deparamos com o que talvez seja a mais importante declaração que poderia ser feita em nossos dias. Havendo Deus falado, este é um dos assuntos de vital importância que as pessoas do nosso tempo precisam saber. Vivemos numa era relativista, onde não existem mais absolutos. A sociedade secular removeu Deus. Não há mais uma voz celestial que nos fale hoje. E Hebreus está dizendo: meus queridos, Cristo falou por meio dos profetas, e Ele fala hoje. Será que podemos conhecer o nosso Criador? Será que existe um Deus de verdade? Existe um Salvador que possa nos auxiliar nos dias de hoje? Meus queridos, a menos que Deus tenha falado, não podemos ter certeza da sua existência. Portanto, se Deus existe e quer que o conheçamos, se Ele tem uma resposta, um plano de salvação, Ele deve falar conosco. Ele deve fazê-lo de tal maneira que possamos entender. Por isso, meus queridos, o Senhor Jesus nunca abandonou o seu povo. O Senhor Deus falou. Esse é um testemunho muito claro dentro das Escrituras. A Bíblia nos ensina a respeito desta verdade da palavra do Senhor Deus. Os livros da Bíblia foram escritos por autores humanos que falaram e escreveram por linguagem humana. Portanto, a Bíblia insiste que através dela o próprio Deus falou e fala hoje. O que temos aqui, meus queridos, não é palavra de Davi. O que temos aqui não é palavra do apóstolo Paulo. O que temos aqui não é palavra de João. O que temos aqui em nossas mãos é palavra de Cristo, toda ela de Gênesis a Apocalipse. É isso que o autor está dizendo. Cristo falou por meio dos profetas. Pedro nos ensina isso. Está lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículo de número 21, quando diz assim: homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. é palavra de Deus, saída da sua própria boca, transferida pela ação do Espírito Santo na vida de servos humanos. É isso que enfatiza 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16. Toda a escritura é por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. A autoridade divina das Sagradas Escrituras precisa ser enfatizada hoje. O que temos em nossas mãos é palavra do Senhor. Não é somente palavra de Davi, de Paulo, de Moisés. É Cristo falando por meio deles. Ainda em Hebreus capítulo 1, versículo de número 1, que diz: Deus falou de muitas, muitas vezes e de muitas maneiras, e que Deus utilizou os profetas para falar, para fazer isso, mas tudo era palavra do Senhor. Não é Moisés quem fala em Gênesis, é Cristo. Você entende isso? Quando você vai lá para Gênesis, você tem que ouvir a voz do Senhor como autoridade na nossa vida. Não é Davi quem fala em Salmos, nem Paulo que fala em Romanos, mas Deus falou na Bíblia, e precisamos considerar toda a Escritura como palavra santa. E isso, com certeza, traz algumas aplicações diretas na nossa vida. Se é Cristo quem fala, o que temos nas nossas mãos é autoridade absoluta, inquestionável. Primeira aplicação direta que podemos ter: se Deus fala na Bíblia, então a Bíblia é portadora de autoridade. Você entende isso? Quando alguém abre as Escrituras e a lê para você, é Cristo falando, é a autoridade do próprio Deus nos ensinando. Hoje muitos querem deixar de lado os ensinos da Bíblia quando estes coincidem com os padrões culturais vigentes. Olha, a Bíblia diz isso, olha, mas eu, a sua autoridade é maior do que o Senhor. Olha, eu não concordo com o que está escrito bem aqui. Quem és tu, homem, para discordar do Senhor? É palavra de autoridade, é isto que o autor quer nos ensinar quando ele diz: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Assim como Deus ordena a nossa obediência, também ele exige a nossa humildade para obedecermos a sua palavra. Nada mais importante para os crentes resgatarem hoje a reverência, o respeito e a autoridade das Escrituras. Os homens hoje estão colocando todas essas coisas em homens e se esquecendo que aqui está a verdadeira autoridade. Certa vez o pastor Alfredo usou uma frase aqui que eu nunca esqueci. Ele diz o seguinte: se Deus manda sentar, não procure cadeira. Ponto final. Se as Escrituras falam, obedeça. Segunda aplicação que podemos tirar aqui direto desse primeiro ponto: se Deus escreveu a Bíblia, então ela é continuamente relevante para os nossos dias. Tudo o que você quiser saber está aqui. Quer saber sobre economia? Está aqui. Cristo nos ensina para a glória dele. Quer saber sobre família? Está aqui. Cristo nos ensina para a glória dele. Quer saber como criar filhos? Está aqui. Cristo nos ensina para a glória dele. Se o que temos em nossas mãos é palavra do Senhor, ela é continuamente relevante nos dias de hoje. Afinal, se Deus não muda e por natureza não pode mudar, então a sua palavra também não muda. Permanece para sempre. De Gênesis a Apocalipse, é palavra do Senhor. Deus falou na Bíblia, não apenas a aqueles que a receberam em primeira mão, mas Ele nos fala hoje, por meio do Seu Filho. Por isso, em segundo lugar, Deus falou todo o Antigo Testamento. Por isso não tem como nós dividirmos. Daqui para cá é Israel, daqui para cá é a igreja. Deus falou ao seu povo por meio dos profetas, de várias formas, de várias maneiras. E Deus nos fala hoje, por meio do seu Filho. É isto que está no versículo de número 2. Nesses últimos dias, os últimos dias marca o início do fim de todas as coisas, do nascimento, ministério, morte, ressurreição e ascensão, marca o início dos últimos dias. Nestes últimos dias, Deus nos fala pelo Filho. Estes versículos não falam meramente que Deus falou, mas que sua revelação final e definitiva se encontra através de Cristo. E o escritor aqui, ele assume essa posição, mostrando aqui um contraste, três contrastes interessantes. Como Deus falou, o mesmo Deus, o mesmo Cristo, o mesmo povo, falou e fala. A mesma autoridade do passado é a mesma autoridade de hoje, ela não muda. Porque se Deus não muda, sua palavra não muda. O primeiro contraste nós podemos ver a o quanto, o quando da revelação, outrora. Deus falou outrora. Em contraste com nestes últimos dias. Nestes últimos dias, Deus nos fala. Ou seja, Cristo falou e fala hoje por meio das Escrituras. O segundo contraste, a o aquém da revelação. Cristo nos falou aos nossos pais, em oposição a nós. Cristo nos fala hoje, assim como Cristo ensinou a Adão. Foi Cristo quem falou a Adão. Cristo fala hoje com a mesma autoridade a nós nos últimos dias. E o terceiro contraste, para mostrar esta unidade das Escrituras, para mostrar que a revelação final está em Cristo, portanto ela está fechada, não há nada mais a acrescentar a o como da revelação. Cristo nos falou muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas aos nossos pais. E como que ele utilizou isso? Por meio de milagres, teofanias, não é? Não foi assim que Cristo falou? Mas hoje ele nos fala pelo Filho. O que é que o autor está querendo nos mostrar? Que a forma como Cristo falou aos nossos pais pelos profetas, de muitas maneiras no passado, não existe mais. Eu vou repetir. A forma como Deus falou aos nossos pais, de muitas maneiras e de várias formas, e hoje nos fala pelo seu Filho, a forma como ele falou não é mais a mesma forma como ele fala hoje. A palavra do Senhor Deus está toda revelada. Não há nada mais a acrescentar. Por isso, a preocupação daqueles nossos queridos irmãos era: qual o profeta vai se levantar hoje e falar a nós? Cristo. Qual apóstolo que eu vou procurar aí? Aquele que anda com chapéu? É Cristo. Esse negócio de que Cristo falou por meio de sonhos, profecias, visão. Meus queridos irmãos, isto foi a forma como ele falou aos nossos pais, pelos profetas. Hoje ele nos fala pela palavra. É a única forma. Cristo reina em sua palavra. Porque pela palavra de Cristo, o Pai é revelado. Quer conhecer o Pai? Conheça o Filho. Quer conhecer o Filho? Está aqui a sua palavra. Ele se revelou de modo pleno. Essa história de que, ah, eu quero ver Deus. Tinha umas músicas assim, né? Isso não existe mais. Ah, eu quero tocar em Deus. Isso não existe mais. Ah, eu vou subir no monte para Deus ouvir, me ouvir mais de perto. Deus falou desta forma aos nossos pais, por meio dos profetas, de várias maneiras. Hoje, ele nos fala pelo Filho somente. Por isso, meus queridos, nós precisamos ser maduros na fé. Eu gostei muito de uma palavra que o Janari hoje utilizou hoje. Tolice. Gostei muito, viu, Janari? Como tem crentes tolos, com tolices espirituais. Meninos na fé. Onde nós temos toda a revelação completa hoje em nossos dias, tem buscado Cristo em outras formas, da qual ele não mais autoriza. E essa palavra trazia conforto àqueles nossos irmãos que precisavam buscar em Cristo a sua segurança, que precisavam buscar em Cristo a sua firmeza. Estas coisas não existem mais, é isso que o autor está dizendo. O mesmo Deus que falou aos nossos pais no passado, de muitas maneiras, por sonhos, visões, aparições, anjo, nos fala hoje pelo Filho. Sua revelação está completa, porque o perfeito já veio e completou a sua obra. É isso que está escrito em João, capítulo 19, versículo de número 30. Não sejam meninos. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Hoje, Cristo nos fala somente pela palavra. Não há mais apóstolos, não como era. Não há mais profetas, não como era. Não há mais revelações por sonho, não como era. Porque esta foi a forma que Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Quer conhecer o Senhor, quer ouvir a sua voz, quer saber a sua vontade, estar aqui. Concluindo, quais são as aplicações que este texto, que para mim é tão profundo, que precisa ser enfatizado em nossos dias, sobre a autoridade das Escrituras, sobre a pessoa e obra de Cristo, sobre a forma como ele fala nos dias maus, Primeira aplicação: que Cristo é a nossa única esperança, meus queridos. Meus irmãos, não podemos e não devemos desanimar devido às perseguições que sofremos. Ao contrário, devemos fortalecer uns aos outros na pessoa e obra do nosso Redentor, para que não abandonem a fé, para que não desista, não se afaste da comunhão dos santos. Isso está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo de número 23 ao versículo de número 25. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Alguns estão abandonando a fé, estão deixando de participar do corpo de Cristo, estão desanimados, porque não conseguem mais ouvir a voz de Cristo na sua palavra. Por isso as Escrituras nos ensinam: anime esse irmão, vá até ele, fortaleça-o na fé, na palavra de Cristo. Segunda aplicação: se Deus fala na Bíblia, então ela é portadora de autoridade. Entenda o que eu estou dizendo. Se o que temos nas nossas mãos, e eu creio nisso, é palavra do Senhor, ela é toda autoridade. Repetindo o que o pastor Alfredo disse: se Deus manda sentar, não procure cadeira, obedeça, porque esta é a vontade perfeita dele para homens e mulheres pecadores como nós. Hoje muitos querem deixar de lado o ensino das Escrituras quando elas confrontam o seu desejo, o seu coração carnal. Eu não acredito nisso, pastor. Bom, então você não acredita na palavra do Senhor Deus. Olha, pastor, aqui eu acho que tem algumas falhas. Meu Deus, ele é perfeito, e a sua palavra é inerrante. Eu creio nisso. Terceira aplicação: se Deus escreveu a Bíblia, então ela é continuamente relevante. Se Deus escreveu, e eu creio que ela escreveu, ela é relevante para os nossos dias. Se Deus não muda, e por natureza não pode mudar, então sua palavra permanece para sempre. Adolescentes aqui presentes, quando seus pais abrirem as Escrituras e lerem para vocês, entenda como palavra do Senhor e autoridade na sua vida. E ponto final. Obedeça. É isso que diz. Homens, se as Escrituras te ensinam a amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, assim faça. Mulheres, se Cristo ensina, mulheres, sejam submissas ao seu marido. Faça, porque esta é a vontade dele. Quarta aplicação: Cristo se revela através da sua palavra. O que temos nas nossas mãos é a revelação visível de um Deus invisível. Eu creio nisso. O que eu tenho nas minhas mãos é a revelação visível de um Deus, porque ela é palavra do Senhor. Quinta aplicação: não existe mais esse negócio de Deus falar por meio de sonhos, profecias e visões. Tudo que Deus havia de revelar, ele já revelou, e Ele fala hoje por meio da sua palavra. Não sejam como meninos, usando a palavra do Janari, não sejam como tolos, com tolice. Creia no que está escrito aqui, e ela é suficiente para a sua vida. Sexta e última aplicação. Se você olhar para Jesus Cristo e nele vir a crer na verdade de Deus, então a obra redentora de Cristo te limpará de todo o pecado. Se você olhar para Cristo como Deus eterno e real e encontrar nele segurança, conforto e abrigo, a sua obra redentora lhe purificará de todo o pecado. Porque a própria palavra de Cristo, ou seja, Cristo nos ensina: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Se seu casamento está em ruínas, corra para Cristo. Se sua família está em pedaços, corra para Cristo. Se sua vida está difícil, corra para Cristo. E Ele está aqui, tão perto, tão presente. Ele nos falou e Ele nos fala hoje. Que esse Cristo amado, que nunca nos abandonou desde o Éden e permanecerá conosco até o último dia, que Ele conforte os nossos corações, que ouçamos sempre a sua voz por meio de Paulo. Sim, as escrituras nos ensinam que Deus falou por meio de homens, mas é Cristo. Que ouçamos a sua voz em Gênesis, que ouçamos a sua voz nos Salmos, a sua doce voz falando aos nossos corações. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Quero que você faça a sua oração primeiro. Entendendo o valor que você tem nas suas mãos, essa palavra. Ensine a seus filhos, pais, em nome de Cristo, ensine a seus filhos esta palavra, porque ela irá sustentá-los nos dias maus. Homens, pastoreiem a sua casa com esta palavra, porque ela irá sustentar a sua casa no dia mau. Mulheres, se submetam aos seus maridos em amor, nesta palavra, porque esta é a vontade de Deus. Senhor Deus e Pai, o Senhor, por meio do teu Filho amado, nos falou por meio dos profetas, por meio de anjos mensageiros, por meio de milagres, de sonhos. O Senhor deixou a tua palavra escrita para nela nos apegarmos, para nela crermos, por ela vivermos e até mesmo morrer. O Senhor nos fala hoje, Ele está falando hoje, por meio da sua palavra, nos instruindo para que no dia mau confiemos nesta palavra, em tudo aquilo que está escrito, como palavra do Senhor. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, ajude este pequeno rebanho aqui presente, que o Senhor o conhece, talvez alguns aqui estejam passando por tantos problemas, que eles possam entender que em Cristo, na sua palavra, está a resposta, está o consolo, está a ajuda, que eles possam entender isso, Pai. Eu te peço isso, em nome deste Cristo amado. Amém. Fiquemos de pé, receber a bênção do Senhor Deus. Recebamos a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça tão maravilhosa que nos acompanha desde o Éden e acompanhará até o dia da tua volta, que o amor de Deus, o nosso Pai, manifestado ali no seu Filho, e que o dom do Espírito Santo, que é o amor, repouse sobre este pequeno rebanho aqui que se reúne, e sobre todos os nossos irmãos espalhados nesta terra, alguns sofrendo perseguição e morte, mas que aguarda a tua vinda, hoje e sempre. Amém. Podem sentar, meus queridos. Alguns avisos bem rápidos.